Olá, otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies. Eu sou o Renan e eu confesso que estou feliz de poder falar dos animes do ano passado aqui, ó, porque tem algumas coisas que realmente elas marcaram. O ano passado foi importante. Toda vez que eu olho a lista dos animes de 2022, é tipo, mano, como assim teve tanta coisa, tá ligado?
Meu Deus.
Foi um grande ano.
Cara, eu tô... Nossa, a gente vai falar sobre isso. Meu Deus, isso aqui saiu.
Oi, gente, aqui é a Tati. E eu também fico feliz de falar dos animes do ano passado, porque eu considero pra mim que ano passado foi meio que a retomada de voltar a assistir anime de temporada com a frequência que eu gostaria. É, esse ano parece que tá maior do que no ano passado, mas assim, voltando da pandemia e etc. Então, tô contente. Acompanhei bastante coisa.
Oi, eu sou o Cedum e eu sou estático. Não, mas eu tô vendo essa página de animes aqui e tá difícil achar um que eu não assisti.
É bizarro. Você tá diferente.
Você tá de GIF animado hoje, né?
Eu sou assim agora, Gustavo. Olha só que legal. Gente, prazer. Eu sou o Cedum.
Ele é quicante.
E agora eu sou assim, olha só que legal. Que bonito. Sou eu agora.
Então, isso aí, VTubers, né? VTubers.
Boa. Novo avatarzinho estreando aí. Olha isso aí, que legal.
Bom. A areia, ela manda muito.
Pois é.
É isso. E olá, gente. Aqui é o Gusta. E 2022, já falo 2023. 2022 foi, assim, um ano que me surpreendeu muito com animes.
Dourado.
Não me fez voltar a assistir de temporadas na época, já falamos disso em casts passados, mas muito anime desse ano passado eu estou vendo esse ano e, caceta, até pro Anime Awards foi assim uma coisa triste, difícil de acompanhar o drama dos jurados pra indicar os negócios.
Ah, eu acho que vai ser pior.
Né? Uma gostosa surpresa. Mas é isso, gente. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiríssimo esquenta do Anime Awards. Se você acompanha as nossas redes, você já deve estar vendo aí que o Anime Awards está rolando. Tem coisa saindo toda semana, tem indicados no ar, votação no ar, inclusive. Vocês querem, aproveitam, tá? Te gusta, já manda, já aproveita agora, já engata.
É isso aí, gente. Ó, Anime Awards Brasil 2023, as votações estão abertas e ficam abertas até o dia 22 de maio. Então, se você ainda não votou, corre lá pra votar. E se você já votou, corre pra votar, porque você pode votar quantas vezes quiser. E assim, eu não posso falar muita coisa de resultado, mas eu tô acompanhando ali as votações e tem umas coisas muito acirradas.
Eu já falei, o meu maior erro foi dar os analytics pro Gusta, né? Agora ele tá tipo...
Se eu fosse vocês, eu ia agora pro site, enquanto você tá ouvindo esse podcast, vai lá pro site animalwardsbrasil.com.br, acessa lá, vai votando seus animes favoritos, porque nada está definido. O negócio
já falamos, a votação de público também define, né, Tetinha? Já aconteceu.
Total, define demais, e assim, uma coisa que eu recomendo é tipo, você chama algum amigo, uma amiga, enfim, entra numa call no Discord, aí tipo, abre aí a votação e faz junto, tipo assim, eu votei nesse, você votou em qual.
Live também é bom ir pra isso.
É muito legal. E pra você que é criador de conteúdo, enfim, se você quiser fazer live votando também, fica à vontade, a gente acha super maneiro e eu acho que é bem divertido, assim, de você ver o que a sua galera curtiu também.
Não vai tomar flag no YouTube, fica tranquilo, a gente não tem esse poder.
E mesmo se tivesse, a gente não usaria.
Exatamente.
Mas é isso, vocês também lembrem que dia 10 de junho, esse ano Anime Awards vai acontecer no dia 10 de junho, os resultados, né, serão revelados numa super live com muitos convidados. A gente tá cheio de detalhe importante que a gente tá fechando, que a gente tá louco pra divulgar pra vocês, a gente não pode falar ainda. Então vocês acompanhem as redes sociais lá, porque tem muita coisa pra vir aí, bem bacana. E dia 10 de junho a gente vai apresentar, né, essa live nos canais do Anime Crazy, então fica ligadinho, acompanha a gente e não perde, porque esse ano vai ser, ó, especial, 5 anos de Anime Awards Brasil.
Pois é, e agora então, vamos para os animes desse Anime Awards aí. Lembrando, a gente tá aqui no Anilist, com os animes de 2022, tá? Mas se você quiser ver pelos indicados, é só acessar o site do animalwardsbrasil.com.br, que aí tu vai conseguir ver tudo que foi indicado. A gente vai falar também de algumas coisas que não foram indicadas, né? Então, porque, né, algumas coisas são ruins mesmo e a gente gosta de coisa ruim. E aí...
nem são ruins, tá? Tem outros motivos, porque tem uma galera que vai no Twitter do Anime Awards, ai, porque eu não acredito que indicaram tal anime! Aí eu fico... Amigo, você foi no site Animal Awards?
Às vezes tá.
Você viu lá os critérios de elegibilidade?
Pedindo demais, pessoal, Gustavo.
Aí eu vou lá e eu explico, porque eu sou uma
pessoa. O povo pergunta qual é o jogo na live, é só ler o título. Então,
é verdade. Não,
demais.
Isso é uma coisa demais que me pega muito até hoje. Não, pessoa na live, entra numa live e pergunta o nome do jogo.
Olha, eu de verdade, eu sou uma pessoa empática agora, mas isso aí, tipo, não, isso aí é absurdo, tá ligado?
Eu sou uma pessoa empática agora, que frase, hein, Saru?
Duas coisas, né, que rolam em relação ao Anime Awards. É, a primeira é que tem animes que eles, infelizmente, não acabam não vindo oficialmente aqui, porque estão em algum streaming que não tem cobertura aqui no Brasil, então ele acaba não podendo entrar na categoria. E também tem alguns... Ah, vai ter coisa que a gente vai falar aqui, que às vezes, sei lá, é um especial... Às vezes é um filme que não veio pro Brasil. Enfim, tem coisas. Aliás, esse ano tem uma novidade que a gente voltou com a categoria de melhor filme de anime. Que ela não aparecia desde a primeira edição do Anime Awards Brasil. Então, assim, uma coisa que é bacana também de falar.
É, porque... Quer explicar por quê? Porque, assim, a gente não tinha colocado ela, porque ela era uma categoria muito complicada de lidar. Porque poucas coisas vinham pra cá, né? Mas as coisas...
E, tipo, e poucas coisas vinham pra cá e não tinha quantidade suficiente, não só, não é nem só de, vinha no cinema, mas não tinha tanto filme de anime nos streamings também, e aí a gente ficava, tipo, cara, a gente tá colocando um negócio, um filme que saiu no Japão, X tempos atrás,
nem
e
como ter visto,
viu, não viu... Era complicado, então assim, agora a gente tem, né, ainda bem, a gente tem vários filmes de anime saindo aqui no Brasil, e aí a gente pode voltar com a categoria.
Exatamente.
Eu queria começar.
E aí aquilo, só apontar uma coisa importante, que é, mas por que que vocês só vale anime que saiu oficialmente do Brasil? Porque esse é o intuito do Anime Awards Brasil, a gente quer trazer esse destaque pra quem tá realmente apostando no país, trazendo as coisas pra cá, faz essa ponte... Tanto das empresas, dos distribuidores com os fãs, como até o próprio Japão também, né?
Então a gente acredita que mais relação. No Brasil do que muito político por aí, né?
Como agora exatamente.
Não é, agora não é mais patrocinado, vamos lançando um monte de cheio.
Exatamente.
Né? Você quer saber quais são os melhores animes do ano, incluindo os que não vêm no Brasil, você vai lá na twitch.tv/cedum, tem um todo, tá? Pode ir lá.
Mas, ó, é o seguinte, eu vou aqui, é um momento de me gabar, tá? Porque eu gostei muito disso e eu quero falar que eu tô com muito orgulho que a gente faz esse trabalho tão bem nessas curadorias e tudo mais, que, gente, Embaixada do Japão adora nós. Adora nós. Não só eles, mas também o Keirin, que é a a Federação das
províncias japonesas, né? E é uma instituição, tipo, que ela é muito legal de estar aqui, porque faz vários eventos voltados para a comunidade japonesa que tem aqui no Brasil, mas também é uma instituição que é muito respeitada no Japão. Então, assim, pra gente é uma honra também estar com a embaixada e com quem.
Seus ocidentais favoritos, tá ligado?
Exatamente. O Anime Awards Brasil apareceu no cartaz do Ortaxi, né?
Sim, lá no Anime Japão, no passado, a gente apareceu em destaque lá como um dos grandes prêmios que o
Ortaxi recebeu. Gente, muito obrigado.
Gente, sério, assim, muito orgulho. Eu preciso me gabar disso. Desculpa, vou ter que me gabar.
Mas é isso, gente. Então, a gente vai estar falando de animes aí de 2022. Eu queria começar, vocês têm, assim, primeiramente,
eu só queria falar que vocês falando da minha Awards, eu percebi que daqui um mês é metade do ano. Mas, primeiramente, isso aí é muito importante. Me bateu aqui,
mas beleza. Mas a grande parada é a seguinte, a gente não vota pra ganhar. Então, todas as nossas opiniões aqui, elas não vão ser, de fato, válidas, porque tem todo um júri e tudo mais. Então, tipo,
A gente nem vota.
A gente vai estar falando aqui as coisas que a gente gostaria. Por exemplo, porque pra mim, Blue Lock já estaria, entendeu? Todas as categorias aí, entendeu? Mas aí eu queria fazer a pergunta. O que é favorito pra vocês?
Postura.
Pessoal, tipo, na premiação, porque pessoal. A gente tem duas informações. Tem o pessoal, mas a gente também tem, tipo, top 10 de animes que foram
eu acho que isso é coisa que se fala depois que já acabou, então hoje devia ser full pessoal.
Então tá bom.
Acho que hoje é o dia pessoal, E aí depois a gente traz daí, a gente pode trazer isso no pós-Anime Awards.
Pera, pessoal, o Ciro falou Boat the Rock.
Mas, gente... Boat the Rock, gente.
Ele é um Pokémon, ele só fala Boat the Rock.
É, exato. Boat the Rock.
Olha,
ele começou a ver Pokémon e ficou assim, cara.
Assim, é interessante, porque a comunidade que se formou com Boat the Rock é muito irritante, mas Boat the Rock.
Eu acho que o meu, assim, já pra puxar, o meu favorito do ano é Cyberpunk, tá ligado? Cyberpunk Edgerunners. Eu gosto muito de Butch the Rock. E ele também, mas eu, pô, o Cyberpunk me pegou muito, tá ligado? Chora até hoje.
É muito Cowboy Bop. É.
Cara, pra mim, Butch the Rock não tem como. Me pegou muito. Foi Butch um Sweet. Anime que...
Butch é Gundam também, Gus.
Nossa. Não, então, Gundam pegou muito, mas não tanto quanto Butch. Uhum. Gundam, eu tô apaixonado. Mas não acho que é anime do ano, assim. Uhum. Tipo, anime favorito do ano, assim, sabe? Tipo, pra mim, acho que Butch, ele... Butch, cara, foi um... Sequestrou meu coração, sabe?
Justo, é um ponto. Você deu um ponto.
Butch sequestrou meu coração. Butch, as músicas, a produção, o anime, a história foi forte pra mim, assim. Eu não. Tipo assim, aquilo. A gente tava bem do lado pessoal. Pessoalmente, pra mim, acho que foi Butch o anime que mais pegou.
Batinha. Eu fico na dúvida, tipo, Butch com certeza é um dos animes, mas eu também gostei muito de Licorice Recoil.
Top.
E também gostei muito de Romantic Killer.
Top.
Então, top. Eu tenho meu top
além,
3.
Eu tava pensando agora, Spy Family também é do ano passado, que é muito bom.
Sim, né? Verdade.
É, tá concorrendo também é anime do ano.
É. Sim, ele é muito bom, é que eu não me conecto muito com ele, mas vamos seguindo agora, então.
Tem uma ordem. Aqui, se tu for pra
sim, pensar, sim, 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 sim. Vamos uma ordem, assim, vai. Seguir a ordem aqui na página aqui.
Agora que eu vi o que ele escreveu,
Butch Sweep.
Pois é. Pra quem não sabe, Sweep é o que você faz com a vassoura. Quando você passa a vassoura, assim, é o Butch com a vassoura passando todo mundo. Assim.
Não, e assim, o Butch, eu queria falar aqui, eu acompanho nas redes do Animal Awards, tipo, o Butch tem um fandom muito fiel.
É muito, é muito
fiel. E eu fico vendo a galera puxando um tirão de voto pra Butch, tipo assim.
Sim.
Se você vê o nome Butch, você vota.
Pessoal, então, vamos lá. Por um lado, sim. Foi. Mas o fandom de Butch que se criou aí é bem chatinho. É... Anyway, vamos seguir.
Não,
tem muito fandom legal por aí, tá? Por favor.
Foi de Final Fantasy?
Não, esse aí não. Então, vamos lá. Blue Lock, Renan. Você quer falar de Blue Lock?
Cara, eu quero, mas assim, eu acho que como é um ano que foi marcado por Copa do Mundo...
Sim,
eu acho
é especial,
que
né?
Esse anime é especial, assim, pro ano.
Copa foi ano passado?
Foi.
Foi, né?
Copa,
foi.
Irmãozinho. Tá na metade do ano já.
Nossa, já parece que foi, tipo assim, há 10 mil anos atrás que o Brasil perdeu vergonhosamente na Copa.
Irmão. Também, né? Aqui foram várias vezes
jogador, já. Jogador, né? Tinha os 7 jogadores no ataque, né? Caraca.
Pois é. Não, então acabou.
Bom, Blue Lock, né? Ele vem aí pra mostrar aí um outro lado do futebol.
O Blue Lock vem aí pra mostrar o 7 jogador no ataque.
Exatamente, o 7 jogador no ataque nos últimos minutos. É isso, entendeu? Mas, cara, eu acho que Blue Lock ele fez diferente, sabe? Tipo, geralmente a gente tá acostumado com um modelinho de anime de esporte. E eu acho que ele foi pra uma outra linha. E eu gosto dessa linha. Que é uma linha que ela foca mais num ponto específico do esporte do que, de fato, na parte que... Assim, o Seru vai discordar, mas o ponto que importa, pra mim, do esporte é a comunidade, é você jogar algo junto, em conjunto e tal. E o Blue Lock não.
É ganhar.
É, o Blue Lock, ele é mais o seu individual, o quão bom você não, consegue ser sozinho.
Eu concordo com o Renan, o ponto que mais importa, eu acho que em quase todos os esportes em grupo, é trabalho em grupo, a comunidade, como você faz isso junto. Eu gosto que o Blue Lock mostra... que sem jornalista funciona, porque no futebol, sem jornalista funciona. E eu acho que Blue Lock é legal por isso. E a sua já aprovada.
É, se você... Cara, a grande parada é, no futebol, a gente, todo mundo que viu a final da Copa do Mundo, conseguiu deixar uma coisa... conseguiu ver uma coisa bem comum. Os dois times jogavam pra um jogador.
Sim.
Os dois times, o Messi tava de um lado e o Mbappé tava do outro. Todos os times, em um momento, perceberam que era mais fácil eles só tocar a bola para o Messi ou para o Mbappé e resolvia. Vocês viram esse jogo? Muita gente viu esse jogo. Esse jogo, ele é literalmente isso. Por quê? Porque todo mundo entendeu que ia ser o jeito de jogar o jogo, tá ligado?
Foi uma das melhores finais de Copa ever.
Exatamente, foi uma das melhores finais de Copa do Mundo, que
está
a melhor final de Copa do Mundo.
Foi muito bom, assim.
Então, e o Blue Lock, ele puxa exatamente esse ponto. Porque se tu tiver um cara muito bom no time, foda-se o trabalho aqui. Passa pra ele e ele vai fazer o gol, tá ligado?
Aham.
E eu gosto desse lado. Eu gosto desse lado.
Eu gosto quando assume. Quando assume isso, eu acho legal. Tipo, essa final de Copa. E Blue Lock assumiu isso.
Você chegou a assistir a Oashi também?
Eu vi a Oashi. Eu acho que inclusive é melhor. Brincadeira.
Não, mas pelo que eu entendi, ele ficou melhor nessa final, né?
O Oashi, ele é bom. Mas o Oashi, ele segue a fórmula comum, sabe? Uhum. Ele segue a fórmula Haikyuu, ele segue a fórmula...
Também.
É, exatamente. Então, é ótimo, é muito bom. E eu amo também. Eu assisti tudo que tem até agora. Mas ele segue uma fórmula comum. tá ligado? Então, tipo, ele só vai ser mais um, e infelizmente, mas ele é muito bem animado, é muito divertido, tu se emociona, tu sabe? Tipo, é aquela coisa do crescimento em grupo, em coletivo, e a grande parada da Washa é que ele é realmente muito ruim, o moleque. Ele não, tipo assim, dá pra ver que ele não tá conseguindo competir ali de igual pra igual. E aí eu acho maneirinha a maneira que ele vai evoluindo. Ele é mais sobre a evolução e o Awashi é mais sobre se descobrir mesmo, porque geral joga muito já, tá ligado? É muito louco, é muito diferente.
É, eu não me engajei muito com o Blue Lock, porque é anime de esporte, anime de futebol ainda por cima, não é muito minha praia. Eu ainda queria muito ver, porque falam que, tipo, o Blue Lock tem uma pegada muito mais de drama e uma coisa mais... Não é tanto o esporte, mas ainda assim tem um esporte no meio e eu fico meio... não sei se
é
pra mim.
É um Jogos Vorazes.
É, tipo, é porque assim, é bem isso aí que você falou, é meio Jogos Vorazes o Blue Lock, sabe? Tipo, é todo mundo por si e aí, tipo, em alguns momentos vira um 3 contra 3, ou 5 contra 5, mas às vezes é um contra o outro.
Tem um moleque driblando 6 pessoas fazendo gol.
É exatamente, legal. Isso é uns momentos hype. Mas você tem que gostar de futebol. Eu acho que tem que gostar, o mínimo.
Ah, então sabe? Não é pra mim, desculpa, gente.
Tipo, não,
é
não isso, vai Brasil. Elaborar relações.
Mas, ó, tem um mínimo interesse. É o character design.
Sim.
É,
sim.
Tipo, eu achei bem bonito, assim, bem chamativo.
Acho e olha, o Josh é adotado a um anime.
É, não,
mas é adotado completamente, assim.
Ele é impressionante nesse sentido, assim, tipo, eu vi amigas minhas, assim, postando os moleques, tipo, ele só tem rosbando aí, entendeu? Tipo,
elas adotaram.
O moleque, tá, o moleque de bom. Cabelo, o moleque de cabelo vermelho, se tu olhar agora ele, aí tu vai ver, assim.
Sim, então, ele é o motivo de eu achar o design muito bom.
A história dele é ótima, inclusive, tá ligado? Se machucou um tempo atrás e aí ele teve que reaprender a jogar o esporte sem medo de se machucar. Porque a grande medo dele era porque se ele se machucar de novo, ele ia de fato... Acabou o
futebol. Ele vai de Ronaldinho.
Então, cara, é muito maneiro. A história... Pô, eu gosto desse lado, assim, sabe? Cada um, como tem individualismo, cada um tem a sua própria história e o motivo de estar ali, entendeu?
Tipo, e o Bate assim. Tá o melhor. Então, esse é o The Eminence in Shadow, é um Isekai. E por que que ele fez sucesso, né? Porque Isekai são Ed, né? Assim, ele tá em segundo em trend.
Esse Kage no Jutsuru Yukusha
é o Eminence in Shadow, ok. Esse é o Eminence in Shadow. Ele é um Isekai, né? Ed, mas nele o protagonista é Ed por intenção, assim, ele quer ser Ed, ele é consciente. Ele fala,
I'm quase todo dia, but I'm free.
Quase todo dia de noite, ele vai num buraco lá, num penhasco, toca piano sob a luz da lua, ninguém vê, mas ele acha legal.
Justo, e apoio, entendo.
Ele
na janela fumando, tá ligado?
Sabe aquela cena de anime quando o protagonista entra sem querer no onsen feminino e depois sai correndo? Ele entra de propósito, senta lá, tem uma pessoa lá. Ele tira a roupa, vira pra ela, não fala nada e vai embora. Tipo, ele é insano, assim, ele é bizarro. Esse anime é pura loucura. O harem dele tem, tipo, 15 pessoas.
Meu Deus!
Tem uma hora, tem uma hora que
ele... Você assistiu, Seru?
Sim, tem uma hora que ele...
Claramente, ficou claro, né? Foi ficando claro.
Conforme. Cara, é muito engraçado. É, tipo, realmente engraçado. Tem uma hora que ele quer fazer uma explosão, aí ele grita e fala, I am Atomic. Isso virou um meme. Famoso, assim. Só que ele fala com uma voz muito escrota. É isso, esse anime é muito engraçado.
Ó, inclusive, já vou deixar claro aqui, o Seru, ele tava fazendo checklist dos animes do ano passado. Então, tipo, ele...
Eu assisti muita
coisa. Ele tá vendo muita coisa. Ele viu provavelmente tudo daqui. Bom, mas eu queria perguntar de Boku no Hero, que vocês estavam acompanhando, a gente conversou sobre isso.
Nossa.
No
Office.
E vocês estão, né? E eu
ainda não. É. Eu confesso que My Hero Academia me perdeu ainda ali, lá na... quando acabou o... Não, mentira, eu fui até...
Overhaul.
O Overhaul tava acompanhando o ferrenho. Depois disso ficou difícil de acompanhar. Acho que a última coisa que eu vi foi quando tava o cara com as asas, esqueci o nome dele.
O Hulk.
Ele, tipo, quando ele tava começando a investigar algumas coisas. E aí eu parei.
É por isso que você tem que ver essa temporada, amigo. Porque esse tá finalizando essa investigação.
Essa sexta temporada é muito boa.
Eu tenho que começar a ver isso aí. Eu parei depois do Overhaul, tá ligado?
Foi acho que depois do que eu tava vendo, o que ia começar depois era o My Villain Academy, né? Que acho que só que eu não vi isso, acho que essa é a quinta temporada, eu acho. Eu
preciso ver. É incrível, mano. Tem treta, tem jovem gritando, tem gente morrendo. É muito bom, assim.
Cara,
tipo, todo mundo falou isso.
A sexta temporada de My Hero, ela é bem DC vibes, assim. Ela é bem dark.
Batman, né? Por favor.
Ela é bem darkzeira e é tipo assim, a sociedade criticando os heróis, tipo, saca?
Oh, eu curto pra caralho isso
os
aí.
Heróis, tipo assim, os heróis meio que na lama,
um monte
assim.
De heróis se aposentando. Nossa,
é, tipo, o negócio fica muito tenso, acontece um bagulho muito tenso, e tipo assim, e tem gente que vai de arrasta pra cima, e você fica tipo, mano, tem personagem importante que vai de arrasta pra cima, e você fica tipo, meu Deus!
Caraca, mano.
É. Eu tenho uma coisa agora que eu tenho estudado muito pixel art, eu mandei pra vocês, inclusive eu tô gostando muito de fazer o joguinho do Pokémon lá, que eu mandei no grupo lá, e aí... Uhum. Enquanto eu vejo, faço essas pixel art, faço essas edições idiotas e mexo em coisa, eu tô com umas ideias de fazer mod. Vocês vão ver em breve umas coisas minhas aí, em breve. Vocês... Impressionante. Ô,
louco.
Tá ligado? Mas não, aí, eu tava numa dessas paradas, eu comecei a, tipo, colocar um anime de segunda tela. Porque, tipo, tu tá literalmente fazendo pixels, né? Tipo, tu tá colocando pedrinhas, assim, uma na outra. Uhum. Pixel art é meio isso.
Artesanato.
É, quase, artesanato. Então, tipo, só tu ficar ali brincandinho e tal. E aí, mano, tipo, Boku no Hero me pegou muito de segunda tela, assim, sabe? Tipo, é muito anime que tu vai vendo e tal. E aí, quando eu comecei isso faz um mês, essa depois do Overhaul, né? Que eu tinha parado, terminou a temporada do Overhaul. E aí eu comecei, e aí, tipo, mano, foi tipo 5 episódios de uma vez, assim, foi... Tá ligado? Meu Deus, tá ligado? Boku no Hero é muito essa vibe, né, mano? Tipo, quando vê, sim, tipo... Tu tá
ele no... é rápido.
Quando você vê, you are speaking, tá ligado? Tipo, é meio isso. Gosto muito.
E ó, só pra comentar aqui, My Hero Academia no Animal Wars Brasil está concorrendo na sexta temporada a melhor continuação, melhor anime de verão e o Dabi concorrendo com o melhor antagonista.
Então, é um bom antagonista.
É isso.
É um
e aí, como eu falei de Blue Lock.
Não acho o melhor, mas eu prefiro Twice.
Blue Lock, né? Que a gente passou ali, né? Tava concorrendo, tá concorrendo com o melhor coadjuvante com o Meguro Batira.
É esse, cara.
Aí a gente tem também. Tá concorrendo a melhor anime de outono, uhum, e a melhor e anime do ano.
Então, tá. Augusta, procura no Google aí o visual do Batira.
O Batira, mano, ele é o Ronaldinho, tá, velho. Ele é o bicho.
Mano, ele é muito...
Tem uma cena que ele dribla.
O visu dele, mano, ele tem o cabelo... Ele tem o cabelo do gradiente. Mano, os personagens desse anime são... Desculpa, sempre eu volto pra Blue Lock, é muito bom.
É bom.
Pô, legal.
Não é da hora, Então, Augusta, e aí tem umas horas que ele fica com o olho todo riscado, mano.
Cada um tem uma individualidade. A dele é que ele é o Ronaldinho, ele dribla todo mundo.
Isso é muito louco, né? Cada um tem uma habilidade específica e eles vão se...
Bom, aí esse tem... que o Seru comentou, infelizmente, não foi indicado em nenhuma categoria.
Claro que não.
Ele é do High Dive.
É isso. E nem merecia, pelo que o Seru falou.
Ele é ruim que é bom.
Quando eu digo ele é do High Dive, é porque o High Dive não está aqui no Brasil, tá, galera?
Nossa, uma pena. Tem bastante coisa lá, já tava vendo esses dias. Nossa, né?
Tem bastante coisa lá, né?
Bom, Boat the Rock, a gente teve um anime sobre Boat the Rock. Teve um podcast sobre Boat the Rock pra falar, mas isso é muito importante pra gente, eu acho, no modo geral, né?
Não tô sendo a comunidade pra tudo. É o novo K-On.
E
não
deu um watch pra isso, mas é. Cara, assim, eu não vou falar tudo, porque Boat está concorrendo a 16 categorias.
Você lembra daquele GIF que tem do maluco carregando o Oscar, assim, sabe? Tipo, todos os Oscars, assim, sabe? Meu Deus.
Mas, ó, eu vou destacar algumas, tá? Melhor animação.
Nossa.
Melhor drama. Melhor performance em voz original, né? Com a Aoyama Yoshino, que você faz
o DVD.
A Boat, né? Melhor protagonista com a Boat. Melhor anime de outono, anime do ano, abertura, Seishun Complex. Então, assim, Boat é um dos favoritos aí do Animal Hearts Brasil. É o que foi mais indicado, 16 categorias. Boat apenas.
Switch, é isso aí, né? A gente... Só porque a gente resolveu falar sobre ele, é isso, gente. Só porque a gente fez um podcast, foi um podcast que a gente falou de animes.
Mas vai lembrar que, tipo, não é a gente que indica,
pois
tá?
Pois é.
Foi todo um corpo de jurados que em breve vocês vão poder conferir lá no site do Animal Hearts Brasil,
porque é bom,
que são jurados. Mas é um corpo de jurados que definiu, a gente só comemora, às vezes chora. Eu chorei umas ausências aqui, vamos chegar
lá. Anime no seu melhor, velho.
Ó, eu quero atravessar agora por um ponto, que é o Spy Family, porque ele veio com 24 episódios de uma vez, né? Duas partes, foda-se. Gusta, tu esperava isso, tu que tava lendo mangá também, que viesse, eu tipo, tu achou que ele ia parar nos 12 ali?
Porque cara, eu acho que ele foi parar nos 12.
Eu também tava com esse sentimento.
Que ele foi até 24.
Ele tava com esse sentimento, assim, porque poderia sucesso, ter parado. Né? Poderia ter parado nos 12 episódios pra esse ano. Fiquei feliz que teve mais, obviamente. Mas, tipo, eu tava esperando que ia parar nos 12 também. Eu gostei que tem mais,
Não, eu gostei. E, cara, Spy Family adaptou... Eu gostei muito da adaptação de mangá. Pessoalmente, acho que eu que li o... Eu não li todo o mangá, eu li só o primeiro volume. E eu gostei de como foi adaptado no anime. Não terminei de ver ainda o anime. Eu preciso terminar de ver a primeira temporada, né? O primeiro core e ver o segundo, né? Mas eu gostei bastante do que eu vi. Gostei muito das vozes, como foram escolhidas, o estilo de animação. Tá bem bonito, eu gostei bastante.
Eu vi a única reclamação que eu vi, eu acho, foi, tipo, na segunda temporada, principalmente porque fica um pouco mais slice of life, né? Mas eu acho que, tipo, o mangá já era assim, eu acho que eu acho que a gente desaprendeu a assistir as coisas um pouco mais lentas, em algum sentido.
Exatamente, né? Eu tenho essa impressão também.
Eu tenho um pouco dessa, assim, porque pra mim foi muito tranquilo assistir dessa maneira. Mas eu acho que, dado os animes que a gente tem assistido, dado a maneira que a gente tem consumido conteúdo no modo geral, eu acho que ele talvez tenha ficado muito lento pra muitas pessoas, sabe? Mas, ao meu ver, ele tá ótimo, tá ligado?
Exatamente.
Eu não Animal Wars... Nem por ser lento aqui, eu não me conecto muito com ele mesmo, mas é bem bom, sim.
E assim, só pra falar, no Animal Wars Brasil, ele também é um dos campeões de indicações, 14 indicações pra ele, incluindo roteiro adaptado, talento musical, né, pela abertura e souvenir.
E a categoria de melhor pai que usa calcinha.
Melhor pai que usa calcinha. Tem melhor personagem masculino, né, o Lloyd. Tem também pai a melhor personagem feminina, que é a Ior. Mixed Nudes, que é a abertura, tá concorrendo. E também tá concorrendo anime do ano. Então, e melhor dublagem também, é um dos animes que veio dublado, que é bem legal. Ele, ano passado, já veio dublado pra gente. E tá concorrendo aí também nessa categoria. Então, 14 categorias ao todo aí pra Spy Family. Tá de parabéns.
Ah, mano. A gente não viu nada ainda.
Ficou essa questão, né? Ficou essa questão aí.
Não tivemos um cast de Chainsaw Man, né? Não. Mas eu acho que eu comentei algumas coisas, tipo, que eu não foi pra mim esse anime.
Não, nunca seria mesmo.
Mas eu reconheço a qualidade do que foi apresentado, mas não...
Então, esse é o ponto. Chainsaw Man, né, tinha muito hype atrás dele. Nunca existiu tanto hype atrás de um anime. Ele respondeu a todo esse hype? Não. Por quê? Porque todo o hype que vem atrás de Chainsaw Man não é dessa parte da história, né? A gente não viu nada ainda. Mas essa adaptação é uma das melhores adaptações que eu já vi na minha vida. Não tem. A gente só meio, o povo adora esse negócio. O mangá criou o hype, não foi o anime, né? O meu problema com essa adaptação de Chainsaw Man, com esse anime, é que ele é muito cinematográfico. Se você só refizer ele com câmeras e atores, ele vai ficar bom. Eu não gosto disso, eu gosto de anime porque é desenhado. Mas ficou até muito bem adaptado, é muito interessante de ver essa qualidade.
Então isso é complicado.
Sim,
pois é. Bem,
porque o mangá também é. O Fujimoto também faz isso no mangá. Uhum. Então, pra Chainsaw Man faz sentido. Eu só não gostaria se fosse pra outras coisas. Mas, pô, a ação foi incrível, ficou tudo muito, muito legal. E eu acho que as próximas seasons vão começar a ficar mais legais ainda, porque vai continuar realista, vai continuar cinematográfico, só que vai ter o lado louco do Fujimoto, mais louco. Né,
mais louco.
Design super criativo de demônios e tal.
Eu senti falta disso.
E a história
também,
vai ficar mais interessante, mais, né?
Com os demônios. Eu gosto da parte de relações, eu acho ela importantíssima. Sim. Pra caralho. Mas eu ainda acho que, tipo, vamos puxar a falar dele, do meu queridinho Noragami. Ele tem muitos bichinhos no começo, logo, sabe? Pô, não. No começo já tem altos embates, altas paradas, entendeu? É da hora. Não, mas tem, eu já falei, tem suas habilidades e o ser não aceita, tá ligado? Entendi, ser humano.
Noragami é muito.
Vai?
Tá, próximo, por favor.
Calma, ó, Chainsaw Man, gente, eu preciso comentar uma coisa.
Ah, fala dele.
Ele, acho que, Tati me corrigiu errado, mas acho que é o campeão de indicações, tá? 19 indicações do Animal Wars Brasil.
Ele merece.
Incluindo trilha sonora, né? Performance em voz original, com a Ai
Fire. Nossa, ele tem também quantas
Andy. O Dandy com o melhor protagonista. Tem duas Endes concorrendo a melhor encerramento e também concorre a anime do ano. Então, assim, Chainsaw Man, cara, tá. É aquilo. Fandoms que estão pegando muito nas votações do Animal Wars Brasil é Bolt the Rock e Chainsaw Man. São os que estão brigando muito ali pela preferência.
Definitivamente ali. É um dos animes do Animal Wars.
O cara falou sobre, tá indo. Uhum. Exatamente.
Tá, o próximo, infelizmente, não concorre, né? Tá? Tava no High Dive. Mas, sim, Youth Crush No Ta, né, The Call of the Night, é um anime incrível, um dos meus favoritos do ano.
Que eu não assisti ainda.
Ele sabe, tem animes que você assiste
extremamente pela vibe. Eu ia assistir sempre por causa do nome.
E esse anime... Muito,
né? Youth Crush No Ta. Fala isso aí. Youth Crush No Ta.
Sim, a tem chamada mangá da Brasil, noite. Né? Tem a mangá tá no Brasil também.
The Call of the Night.
E é interessante esse anime porque ele é um fully cool, só que lo-fi, assim.
Imagino,
tipo,
pô.
Ele é muito vibes. Basicamente, né, pra quem não sabe, é bem rápido. É um moleque que sai de noite, que ele não consegue dormir direito. Ele acha a vampira. E ele quer aprender a ser vampiro também, e ela leva pra ser vampiro, é só isso. E ele, através disso, conhece outras pessoas que também ficam na rua de noite e tal. E o anime é muito vibes, tipo, é só isso. E tem comédia, e a protagonista, né, feminina, a Nasuna, que é a vampira, é muito da hora. E cara, as músicas e as cores da noite, eu nunca vi a noite ser tão colorida, nem na vida real, assim.
Nossa.
Eles pintam de um jeito muito, muito da hora. E é fica muito da hora, cara.
Pô, uma pena que o anime
seja. Gostei muito da. Gostei muito da abertura. Acho que tem bastante a ver com a história do anime, né?
Sim, então, porque tanto a abertura quanto a engine são feitas pelo.
Como nomes?
E é o nome da engine, que. Creepy Nuts, é o nome da banda. Esse é um duo de rap japonês. E a engine se chama Yofukashi no Uta. O mangá foi feito, né? E o título do mangá foi feito em cima da engine. Ele pediu pra banda pra usar o título do mangá. Em cima dessa música. Então é muito legal que a banda voltou pra fazer a música pro anime, né? Isso é muito da hora. E, pô, eu recomendo demais. Tanto o anime quanto o mangá, assim, são muito bons.
Uma pena,
a gente não
uma
pode
pena,
voltar na hora.
Bom. Oh, mas esse... O especial de Dr. Stone também foi muito bom, tá? Esse do Ryusui. Porque eu acho que ele... Como eu disse, ele agiliza
um processo, né?
Tipo, de aceitação do Ryusui. Porque ele é um bosta, assim, essa é a realidade. Mas todo mundo acaba gostando, porque ele é um bosta... Mas, sério, assim, ele é o capitalista, né? Ele é o capitalista, assim, que tudo... Ele que criou o dinheiro naquele mundo.
Olha,
ele...
eu vou repetir a frase. Depois de Fata Morgana, eu sou uma pessoa empática. Esse é o...
Mas ele é tipo aquela pessoa que não tá nem aí, que é tudo. Mas ele vai ganhando coração, assim, conforme o anime vai passando.
Olha, querer tudo não é um problema. Deixa que eu não fiz os outros pra isso.
Mas é, Sonobisque Doll também foi um grande sucesso, né, gente?
Foi. Assim, eu não sei se eu posso dizer que foi a waifu do ano.
Ela é, sim.
Porque a gente... Cara, mas olha só, a gente teve, tipo, Power, a gente teve Máquina.
Não mais. Isso aí. Não.
Nunca vi.
Qual que é a opinião do Register?
Mas...
A Marinha é a waifu do ano. Tipo, não tem. A Máquina, os fãs da Máquina são problemáticos. Os fãs da Power gostam de
mulher que cara, não dá descarga.
É verdade.
É verdade.
Mas a... E você não falou da Kobane, que é melhor. Mas a Marinha é o waifu do ano, cara. Ela é superior. É verdade, Eles acertaram demais. O mangá, ela já era boa, mas no anime...
Não, eu vou falar um negócio. Eu gosto muito, eu sinto falta. Eu tive uma migalha disso com o Otakoi. Mas sinto falta e gostaria de mais animes sobre cosplayer.
Então, tipo, no modo geral, esse anime, ele é... Primeiro que ele é muito bem animado, né? Assim, é uma coisa realmente única, assim, bem bonito e tal. Então, e eu gosto da premissa dele, sabe? Tipo, é diferente. Coloca também a coisa das bonequinhas junto ali e tal, de uma maneira bem sutil, mas ainda tá ali, sabe? E a coisa do cosplay é, pô, né? Pra vocês, imagino que seja, tipo, as referências são bem, sabe? Tão ali e tal.
Nossa, assim, ver eles comprando material na loja é tão satisfatório.
É interessante, porque, tipo, eu não sou cosplayer, mas tem referência a Guilty Gear nesse anime. Ela faz aquele cosplay dela que deu problema, porque o povo falou que era blackface, porque ela passa tinta marrom na pele. É uma personagem de Guilty Gear aquilo. Então, tipo, tem muita referência otaku muito legal nesse anime,
nossa,
sabe?
Doideira, eu não sabia dessa polêmica. Nossa, será que eu... É isso, vamos passar, né? Próximo.
É complicado.
Olha, Kawa, Madras Up Darling, só comentando aqui.
Seis
canções do Awards Brasil, tá, gente? Melhor romance. Tô aqui. Melhor romance, melhor abertura, né? Tipo, também.
Ótima
teve
abertura.
Melhor anime de inverno. Melhor animação. E melhor personagem.
Claro.
Melhor personagem feminina, né? Com a Marin. Tá concorrendo a Best Girl aí.
Best Girl,
também com melhor comédia. Né?
Foi muito engraçado. Ele tem um dos melhores episódios de praia ever, assim. E nem é um episódio de praia, é só um momento de praia.
Todo episódio é um momento, senhor.
Muito lindo. Sim, tá. Mas ó. Esse próximo aqui é especial, cara.
Ele I love you, Mr.
Nossa senhora.
Olha, foi uma belíssima finalização.
Nem acabou, mas vamos lá. Primeiro.
Ah, eu preciso muito ver, gente.
Existem animes que são animes de entrada, né? Tipo, Naruto. Fucking... Dragon Ball.
Para, não fala assim.
Esse tipo de coisa. Eu gosto dele, mas ele é um Fairy Fail, infelizmente. E tem, sei lá, Boruto e holy shit. Nesse anime que tira a pessoa do shonen. Tipo, a pessoa vê uns shonen e diz, ah, não gosta de mecha, mas vou ver esse Code Geass aí. Acontece, né? Ah, não gosto
de essa pessoa, mas falando pra ver se quem é. Tipo assim, foi muito pontual, tá ligado? Sim.
Mas é, eu sei que é. Não gosto de outros animes que não são dessas menininhas, mas vou ver esse Kayon, vou ver esse Boti The Rock aí. E hoje em dia a gente tem... Mano, vou ver esse anime de romance, esse Kaguya-sama. E vai ver e vai assistir muitos outros. Porque Kaguya-sama, a terceira temporada...
Ela é um complicado, do gênero, porque é. Ela vai ver ela é Kaguya e nunca vai achar uma coisa tão boa. Mas é, tipo assim, beleza, né? Entendo. Você lembra, Seruko?
Não, você não viu a terceira temporada, né?
Saru, você lembra
quando você tinha Sword Art Online? É outro nível.
Não tinha outro Sword Art Online, hoje só tem Sword Art Online. Tá ligado?
Sim, sim.
É meio que isso aí.
Pois é. Ela é bem isso. Eu não sei se é verdade, né?
Mas... É o famoso Vencemos Família.
Vencemos. Essa terceira temporada de Kaguya-sama é inacreditável, assim. A cada episódio que eu assisti,
mas pra mim é muito importante
tá
ter finalizado bem. Porque, tipo, isso é um problema que a gente já teve anos atrás aí com shoujos, tá ligado? A gente tinha shoujos, assim, que, tipo, sempre era... A gente... Pega Kimi no Todoke. Vamos falar de Kimi no Todoke. Que, tipo, assim... Ninguém ia ver um final. Ninguém... Tu assistia disso sabendo que não ia ter um final. Exato, e tipo, até o próprio Nisekoi, sabe? O Nisekoi não tem um final até hoje, o anime, só o mangá, entendeu? Então, tipo, o Kaguya tá ali, completo, ele é, mano, ele tá ali, existe. Isso é muito importante.
Completo, mano, que vai continuar ainda, né? Mas ok. Ele vai continuar ainda.
E ó, dando os dados aqui, Kaguya está concorrendo em... Teve 11 indicações, né? Ao Animal Arts Brasil, é um dos queridinhos também da votação, não à toa. Que é maravilhoso mesmo, mas está concorrendo a melhor romance, melhor direção, melhor continuação. Kaguya concorre com Best Girl também, né? Melhor personagem feminina. O Ishigami concorrendo com o melhor personagem masculino, melhor comédia, enfim, muitas coisas. Inclusive, até em melhor encerramento, os dois encerramentos da temporada estão concorrendo, porque não teve como não colocar, os dois são muito bons. Então, é isso, o fã jogou essa má, votem aí, que tem 11 indicações aí pra vocês, agora, ó,
né, enquanto... só o secretário dele. Summertime Render, eu queria te perguntar, porque esse aí me passou também, esse aí a gente teve exatamente, esse é o grande problema que a gente vai ter, que a gente tá tendo, na verdade, teve ano passado, começou, e agora a gente vai ter, já teve esse ano alguns animes com isso. Disney Plus pegou alguns nomes de anime, o que todo mundo achou que ia ser muito legal, virou um pesadelo. Porque não tá, só tá nos Estados Unidos. Então, tipo, a gente tem que ficar usando VPN, a gente tem que ficar fazendo outras maneiras.
Não, mas Summertime Render tá aqui no Brasil pelo Star Plus.
Beleza, tranquilo, beleza. Mas esse foi um problema que teve na época, tá ligado? Que ele lançou.
Mas assim, dificultou o acesso, porque o Star Plus não é um streaming muito...
Bom,
muito...
assim, mas o pior foi, eu acho que no momento de lançamento, sabe?
E aí, eu acho poucas que o pior pessoas foi isso, ignoraram.
No momento do lançamento, não tava em lugar nenhum.
Ano passado teve o novo Black Rock Shooter, que saiu no Star Plus também, tipo... Pô, ninguém vai ver Black Rock Shooter nem sair na Crunchyroll com toda a honestidade do mundo. Então você bota lá e ainda
mata um anime desse, mesmo. Sabe? Esse anime podia ter dado um gás pra licenciar, sabe? Tipo,
esse anime... vamos lá, Summertime Render é muito bom.
O Ed, né?
É muito bom mesmo, assim. Não. Summertime Render, não quero falar porque é tipo um Oshinoko da vida, que tem muitas surpresas muito legais, mas é um suspense bizarro, assim, que te pega de surpresa.
A gente falou bem.
Gente, esse é o famoso anime do... Gente, ele te pega de surpresa demais, assim, que bate, você... Mano, você fica preso, assim, eu quero saber o que vai acontecer, e é muito da hora.
Mob, gente, bastante. Vocês viram.
Ah, então, ó, só falar, Summertime Render também tá indicado no Animal Awards Brasil, tá, gente? Duas indicaçõezinhas pra melhor anime de primavera e também melhor roteiro adaptado.
Aí,
então,
fala dele.
Tá aí
pra falar também. Né? Terceira temporada, dizem que foi ótimo também.
Ótima finalização pra história de Mob.
Sim,
finalizou.
Feliz, estou feliz. Um clássico moderno.
Cara, Mob. E tipo assim, a última temporada, ela... bota muitos pingos nos is, e ela entrega o que eu achei o melhor episódio de anime do ano passado, que é o episódio dos ETs de Mob.
É bom, mas eu discordo.
Esse episódio, ele foi absurdamente maneiro, tipo, diferente, e a forma como a história foi contada é muito legal, tipo, mesmo que vocês não vejam Mob, eu recomendo muito que vocês assistam esse episódio, que é o episódio dos ETs de Mob.
Eu vou ver
essa
temporada
completa
muito em breve, porque eu gosto bastante,
mas
ela me passou, sabe, tipo, ano passado muitas coisas me passaram, pra ser bem sincero, então, tipo, essa é a parada, mas ele finaliza, de fato, toda a história do Mob agora, tipo, acabou o anime, é isso. Finais são importantes, né? Pô, dois finais bons aí que a gente pode ter. É importante.
É um clássico.
E eu queria falar uma coisa que é o seguinte, tá? Que eu já vi muita gente falar isso no Twitter.
Muita gente bugou aquele comentário específico que me incomodou. Tá ligado?
Mas... Ai, por que que Mob não tá concorrendo no anime do ano? Gente, a categoria anime do ano só concorre no Animal Awards.
Já esteve lá.
Animes inéditos, tá? Mob está na sua terceira temporada. Quando ele teve a primeira, ele esteve lá. Foi quando? 2020? 2019, não lembro agora.
Faz tempo.
Eu acho que foi isso. Já teve esse lugar ao sol, seu momento. Mas a categoria anime do ano, a gente só abre pra animes que estrearam naquele ano. Porque senão, todo santo ano tá lá nos indicados. My Hero Academia, One Piece.
E outras premiações também.
E aí, assim, justo com os novos títulos. Então é isso.
A gente fez o meu sol assim.
Exato.
Tati, fala. Você
e
tem
um outro ponto que você tá te falando aí, que é só o seguinte. É, Mob está concorrendo a 12... Já teve 12 indicações, na verdade, aqui na nossa premiação, também um dos queridinhos. Inclusive, esse ano, Mob está concorrendo à categoria de melhor animação. O prêmio Mob Psycho. A gente está retratando este erro aí de 2020, eu acho. Então, será que esse ano poderia, Mob vence, né?
Prêmio Mob
a categoria de melhor animação? Não sei. Vai lá e vota para saber se esse meme continua vivo ou se ele morre. É isso. Isso que eu queria dizer. Pode falar, Tati.
Pode falar, já arruma agora o erro.
Mob. Tá. Mob, o anime é de 2016.
Então ele nunca apareceu.
Ainda não havia Anime Awards. Tá, mas mesmo assim.
É isso, gente.
É isso.
Nós temos nossas regras, nossos limites.
Quando começou o Anime Awards, ele já não era inédito. Então, faz parte do meu show.
Então, a gente vai ter aqui. Sério, você quer falar sobre My Rent-A Girlfriend?
Bem curtinho aqui pra comentar, vocês podem se perguntar, por que diabos isso faz sucesso, né? Isso não é Date Alive. Date Alive faz sucesso porque o povo é chato e é ruim. Isso aí, ele é muito bom em te fazer acreditar que ele vai ser bom um dia. Porque eu li esse mangá inteiro. Até hoje, eu li ele ainda. E eu ainda acho que ele vai ser bom um dia. É, a terceira temporada que vai ser a próxima, ela vai ser...
É porque...
Eu gosto... Esse mangá tem um propósito, fazer waifu. Ele faz isso como ninguém. É, e o anime também. A Chizuru ali, de roupa vermelha, eu ainda acho que é a maior waifu já feita na história da humanidade. Eu acho que ela é o ápice das waifus. Ela é muito bem feita, assim. E essa próxima terceira temporada, quem protagoniza não é o moleque, é ela. A terceira temporada é um anime de drama sobre ela sendo atriz. Porque ela quer que a avó dela, que tá, tipo, pra morrer, veja o filme dela antes da avó falecer. E o moleque ajuda. É a coisa mais linda do mundo, assim. É muito lindo demais, assim, o mangá é emocionante. E aí, quando acaba isso, você fala, gente, esse mangá vai ser bom e vai seguir bem. Acontece a coisa mais lixo que já aconteceu na história do mangá e volta a ser um alienzão. Aí você fala, não, cara, não pode ser. Aquela personagem loira ali, ela serve pra estragar a história. Mas cara, é real. Se você nunca viu Venture Girlfriend, quando você é a terceira season,
O roteirista tava querendo seguir um caminho. Gente, e aí chegou o editorial e falou: precisamos vender esse negócio.
É, porque, tipo, o mangaka, você percebe, o primeiro capítulo do mangaka começa com ela tomando banho. Mas depois ela vira protagonista. Você vê que o mangaka realmente começou a gostar muito do personagem que ele fez. Só que eu acho real que o editor falou: não, continue isso aí, tá dando dinheiro. Porque ia acabar perfeito. Sabe?
Que pena,
mas aí ficou esse negócio. É muito
pena, porque ele realmente era muito divertidinho. Bom, vamos avançar então. Romance Killer, né? Também foi um queridinho aí.
É um dos meus favoritos. Assim,
anime 2002.
Ele tem uma vibe que realmente foi exatamente isso que o Seru falou. Tipo, ele tem essa vibe desses animes de comédia romântica, pseudo-shoujos da vida. Sim. Que, tipo assim, tem meio que um arém inverso, um pseudo-arém inverso. Uhum. Mas, assim, eu sinto falta desses animes que a personagem principal, ela tem uma personalidade muito forte.
Sim.
Ela é muito expressiva. Ela é uma protagonista de shonen num show.
Ela entendeu? Tem, cara. Tanto que, tipo assim, tá,
tem que ver.
Ela tem uma personagem tão forte, que eu falo assim, calma, guria. Tá ligado?
E eu amo o negócio que, tipo assim, que quando ela fica brava, ela, tipo, vira o Lula Molusco com harmonização facial, entendeu? Tipo, ela fica, tipo, bombada, assim. É muito divertido. E, assim, preciso dizer, tá, que uma das maiores dores da minha vida no Anime Awards é que a gente não teve o Riri como o dentro de melhor antagonista, na categoria de melhor antagonista. Porque o Riri, ele é tipo o agente do caos.
Nessa treta,
o demônio. Treta,
tipo isso.
É muito chato.
Mano, e assim, você pega uma pessoa, um ser, que tira o seu gato, os seus videogames e o seu chocolate, e ele não é o maior antagonista dor no meu coração. É, só, mas né, a democracia vence e a gente não tem absolutamente
tipo
nada.
Só dar um destaque aqui, né? Pra entrega, né? A mulher não erra, tá? Takahashiri, a melhor dubladora que a gente tem. Ela é, que ela do nosso personagem, cara, é tão perfeito. Quando ela vira o Lula Molusco com harmonização facial, é outra pessoa falando, cara.
Tem mais personagens, eu tava falando sobre dublagem, muito tempo. O pessoal na minha live, principalmente, que chega e fala assim, mano, eles detectam as vozes de longe, assim, sabe? Tipo, às vezes a pessoa tava falando lá, tava o Ryuji, não sei se vocês sabem o Ryuji do Persona 5, é o Mamoru Miyano. Tá ligado? Mamoru Miyama. Simplesmente. Então, é o Ryuji do Persona 5. Eu não sabia até, tipo, alguém chegar na minha live e falar, ô, tu sabia que o Ryuji é o Mamoru? Eu assim, quê? What the fuck? Por quê? Porque, tipo assim, eu odeio o Ryuji no começo do Persona. Tu vai gostando dele depois de um tempo. Mas é complicadíssimo, tá ligado? Saber que ele é o Mamoru Miyama. Muito foda.
Mas, ó, Romantic Killer, 5 indicações em Awards Brasil, tá? Melhor romance, melhor personagem feminina com a Anzu Hoshino. É, melhor performance em dublagem brasileira. Top. Com o Fábio Lucindo fazendo Tsukasa Kazuki.
Nossa, é verdade, foi dublado isso ali.
Né? Romantic Killer.
Ficou bom mesmo.
Isso, melhor comédia, também tá concorrendo. E melhor anime de outono. Então, você que gostou de Romantic Killer, pode votar no Anime Awards Brasil. Queria
expressar o meu descontentamento aqui, né, de que a Takahashi não foi indicada como melhor dubladora. Pois é, muito obrigado.
É porque, amigo, tava concorrido.
Não assim, ligo.
Tava concorrido. Assim, quem tá concorrendo em voz original, assim, mano...
Sério, pode dar
uma disclaimer de que você lutou por ela.
Fale pro teu difícil.
Eu lutei muito por ela. O Gustavo lembra que eu lutei por ela, entendeu? Pois é, Takahashi não existe.
Tá? A gente ignora, a gente é isso.
Acabou quando surgiu o Bofuri, que é o maior do escudo melhor.
Saiu a segunda
Tomisan, temporada, né? A gente sabe que é muito bom já, é incrível. Faz a segunda. Que é muito boa, perfeita, incrível. Na terceira deve ter romance já. Isekai Odissan, esse é um anime especial, velho.
Ah, e só pra falar de comissão, porque comissão tá no Anime Awards Brasil, tá, gente? Ele concorre em duas categorias, que é melhor continuação e também melhor anime de primavera. Então, se você quer um anime é muito querido, e tem também mais um, se não me engano.
Pera, Ateno Yusha?
Não. Comissão.
Ah, tá. Me perdi por um momento.
A Tati já deu gatilhos eternos.
Eu posto aqui direito.
O quê?
Eu não fiz parte dessa comissão.
Então é isso, ó. Comissão. Comiken Communicates, tá concorrendo no Anime Awards Brasil a melhor continuação, melhor anime de primavera e também tá concorrendo
encerramento
com Koshabere Biore. Encerramento é lindo! Lindo, a música é massa e a animação do encerramento é diferente, sabe? Porque encerramento normalmente eles fazem umas coisas muito nada a ver, sabe? Umas coisas meio tipo um print e movimentos ao redor, porque é encerramento. Mas esse, ele é bem trabalhado, ele tem uma animação muito bonita, tem um contexto, assim, tá bem bacana. Então,
a música
é isso. Três indicações desde de começar o Anime Awards Brasil, você pode votar.
Tá, Isekai Odissan é engraçado, gente.
Ai, cara, é muito bom.
Odissan
é
tristeza, né?
É triste?
É triste e engraçado.
É,
basicamente, a história de um cara que foi pro Isekai, né? E não só na vida anterior dele, mas no Isekai também. Ele sofreu e nada dava certo pra ele, porque todo mundo achava ele muito feio. É isso. E tinha, né, uma... É a realidade. É tipo Bot. Se você tirar a comédia, é muito deprê. Mas... Tinha essa menina no Isekai, né? Uma personagem que é Tsundere, que gostava muito dele. E ele não conseguia entender ou aceitar isso, que faz todo sentido. E o protagonista é o sobrinho dele, né? Que o tio volta do Isekai. Então é muito engraçado, porque o tio volta com os poderes.
Não, e ele é mó, tipo, nerd das antigas, assim, game das antigas, Sega Boy.
Ele pergunta, quem tá ganhando a guerra dos consoles, a Sega ou a Nintendo? Ele fala, mas a Sega foi de Vala, velho, eu sinto muito.
O meu primeiro amor foi o Sonic Tails. Ele fala.
Esse livro é muito engraçado.
É mesmo, muito cara. Bom.
Tá prático de ver também. É bom.
Maravilhoso.
Bom, avançando, tem o Slime, que tá aí todo ano também agora, né? Não desiste da gente.
Mas eu queria falar que o Kudo de Dante, que é Play Cool Guys, não é o nome do anime? Eu vou falar um negócio aqui. Que anime relaxante, gostosinho de assistir. Ele tem uma estética que é bem, tipo, webcomic. Ele tem episódios curtinhos e tem vários rusbandos legais, assim. Eu recomendo, é um anime muito legalzinho.
O que eu gostei desse anime é que são rusbandos mais, tipo... Do mesmo jeito que mulheres têm muita dificuldade de se apegar e se relacionar com as waifus de Juventus a Girlfriend, porque elas são de plástico, homens, como eu, têm muita dificuldade de assistir Free e gostar dos personagens, né? E isso é completamente compreensível. Esse aqui não. Eles são legais. Eles são brother. Você é amigo deles, sabe?
Eles têm uma personalidade agradável. É relatable, assim.
Sim, eles são...
Eu acho legal.
Renan, é o anime do Fresh
Tate. É o The Boys.
É real, assim. É muito bom.
Me and The Boys.
É bem legal.
Esse meme é muito, esse meme muito bom, inclusive. Eu, aqui no Brasil ficou eu e os... Eu e meus manos. Eu e meus manos de mãos dadas no Blue Protocol. Mas bora, sabe? Punk é de Runners, né? Pô, o meu, pra mim, eu acho que é o anime do ano, quase, mano. É, mano. Eu acho que, cara, esse anime, ele foi muito longe, sabe? Tipo, ele foi diferente. Porque, assim, eu já gosto muito de Cyberpunk, inclusive, aqui, né? O maior gastadinha com essa merda até hoje também, né? O jogo, nem terminei o jogo, eu não tive coragem. Mas eu tenho aqui a Light Novel, não é Light Novel, é um artbook quase. Não é um artbook também, porque é outra história. Mas é um side story, entendeu? E eu gosto muito. E aí o Edgerunners, ele veio com uma outra parada, que é algumas músicas do jogo, algumas histórias também, side stories da lore ali de Cyberpunk, né? Não sei se vocês não chegaram a jogar o jogo, muito possivelmente não. Ele... Aí, eu gosto muito do mundo lá, tá ligado? Tipo, não que eu goste, né? Porque o mundo é distópico do caralho, né? É tipo, falar, eu gosto muito de Madhouse. De Madhouse não, de Mad Max. Mas eu gosto muito dessa parada, assim, de tipo... ter essas pequenas histórias ali sendo contadas. Eu acho que Edgerunners fez isso com um toque, assim, primoroso, sabe? Principalmente por ser da Trigger, né? Obviamente, é um ponto importante. Mas agora, tipo assim, quando você ouve aquela música, você fala, como é que é o nome? Eu sou péssimo com... É, Stay at Your House. Porque essa música, se não me engano, ela tá no jogo, entendeu? E aí, quando tu pega o carro em alguns momentos... E aí, aquela cidade chuvosa, você está em primeira pessoa e começa a tocar Stay at Your House e tu vai andando com o teu carro, tipo, quando você tava no GTA V, você só chora. Tá ligado, mano? Cara, eu queria muito que esse jogo fosse melhor, tá ligado? Porque esse jogo tinha. Ele tava com. Aqui, entendeu?
Mas o jogo não precisa ser melhor. Porque a gente tem...
Renan, exatamente.
A Trigger não erra, ela só salvou.
Não, ela não só salvou o anime, como ela, de certa forma, salvou o jogo também. Porque ela deu uma ótima impressão
do jogo pra galera. Se eles metem agora uma DLC aí, nem precisa... Faz uma expansãozinha aí de Runners pra colocar aí uns personagens. Pois é, mano.
Eles colocaram item já.
A história é muito profunda, cara. A história é boa, tá ligado? A história, ela é de fato real naquele mundo.
E é Trigger,
eu gosto que ela é true, total, assim, sabe? Ela não é uma coisa que... Ah, vamos fazer um anime desse jogo. Não, mano, tipo... São coisas, eventos que claramente aconteceriam naquele universo, tá ligado? Tipo, é isso que eu acho que é o mais importante, sabe? É bom, é isso que eu tenho pra dizer, tá ligado? É bom, bom pra caralho. Ouça o Kitsune da semana, Sol.
Ó, o que eu tenho pra dizer é que Cyberpunk está... É um dos queridinhos também. Bom. 15 categorias no... Aliás, 15 indicações no Animal Wars Brasil... Entre elas, melhor CGI, melhor direção, melhor ação, melhor storyboard, melhor tanto musical, né, com o Franz Ferdinand, que é a abertura, né, do anime, e, obviamente, também anime do ano. Não. Então, assim, é um dos queridos favoritos aí também a levar muitos prêmios.
É um anime importante, até se tratando Brasil, de animação, porque
tá concorrendo, tá, e é bem forte.
Faz uma parada muito louca, Sakuga.
Eu queria que o...
E ganhou anime do ano no Crunchyroll.
Anime Awards, né?
Eu queria que esse anime tivesse uma versão PG-13, assim, pra eu gostar poder ver, porque o Gusta gostaria muito se não fosse o Gore, sabe?
E a cara eu ainda vou dar uma chance, eu penso dar uma chance, tem que ter um momento pra isso, sabe? Legal. Primeiro tá...
Eu, tipo,
bem.
Eu achei que eu não fosse gostar do anime, mas eu gostei até.
É porque ele é incrível.
É rápido.
Então, mas é pra maratonar, tem 10 episódios só, é rápido, e vai de uma vez. Ele não sai, não precisa fluir, ele vai direto.
É bem isso,
vai
Netflix. O próximo aqui, o Yokusouji Tsuruyuku, que é o do Classroom, alguma coisa, como é que é? Classroom of the Elite. A segunda temporada também.
Essa
eu acho impressionante, novamente, eu vou ter que voltar a falar que esse anime existiu na segunda temporada dele. Tipo, porque a primeira temporada é muito boa, assim, mas ninguém dava nada pra existir.
Demorou muito. É que a
nova vende então, justamente por isso,
ela vende demais,
de tanto assim. Tempo depois já de sair, sabe? Quando que vai ter a segunda temporada dessa porra, tá ligado? Tipo, nunca.
assim, eu acho que ela saiu pela popularidade da outra novel do cara, né? Que ele tem duas novels, as duas são na mesma escola, é bem interessante isso. E aí faz sentido ter isso agora. Mas foi muito boa a season, foi muito legal. O protagonista continua um imbecil.
Eu sabia que eu não terminei essa season,
esse é um dos protagonistas mais lixotário ever, assim. Só que é muito legal de ver isso. Ele faz de propósito. É muito interessante ver, é uma ideia muito legal de anime, é bem da hora.
E esse anime está concorrendo a duas categorias lá no Anime Awards Brasil, que é o Lucas Almeida, né, como o melhor performance no dublagem brasileira, pelo Kiyotaka Ayanokoji, acho que é isso, e também como o melhor anime de verão. Então, caso você seja fã de...
Tatinha, Because of Require é teu momento, né?
O Anime Awards sai pra isso.
É bom esse anime?
Cara, eu achei que eu não
caraca,
fosse
vários,
gostar
né,
também
teve vários
anime.
Momentos esse ano.
É... Tive. Ah, tipo, até cheguei a conversar sobre isso com amor, porque assim, devido a tudo que passamos nos últimos anos, eu me tornei uma pessoa bem com torto o nariz em relação a coisas armamentistas. Então, como o anime ele tem essa coisa de, tipo, pega muito em arma, né? É, apesar de ter um discurso totalmente contrário a isso, mas que pega
essa
muito
sociedade.
Em arma. Eu achei que eu não fosse gostar. Ah, eu achei que não fosse gostar, mas, cara, tipo, as duas protagonistas, elas são...
Eu tenho que ver esse anime, mano. Vocês todos falam que eu vou gostar muito.
Que outro animation.
E, cara, a animação é muito boa.
É muito boa.
Absurdo.
Não, mas é interessante porque você tem, tipo, de um lado você tem o Jason Bourne, assim, o 24
horas.
Um...
Essa referência
do outro lado,
veio.
Você tem... Do outro...
Minha mãe é também.
Minha mãe gosta muito. Mas do outro lado, você tem... Então, você tem uns momentos, tipo, mano, a menina imitando um peixe no aquário. Você tem a menina tá jogando no VR e ela dá um mortal, aí fica em câmera lenta e mostra a outra menina no chão jogada, fica emocionada porque ela consegue ver a calcinha dela. Tipo, é perfeito. É, a quantidade de romance lésbico que teve esse ano em anime que não é Yuri é muito grande, tá? Isso é uma vitória. Bom, isso é uma vitória enorme.
É,
espero que continue.
E assim, e o Chip.
Não, ele foi. Ele tá feito, ele veio pronto.
Ele veio prontinho, assim. Esse anime é muito legal.
Esse é o melhor casal do ano, fácil, assim. É, o melhor casal
é
do
na
mesmo.
Minha cabeça cadê é o melhor casal também? Do ano.
É, a gente não tem a categoria melhor casal do ano, mas Licorice Recoil está concorrendo. Né, tem 9 indicações, na verdade, no Anime Awards Brasil, incluindo o roteiro original, melhor ação. Melhor character design, melhor protagonista e também anime do ano. Então,
Licorice Recoil
tá vindo forte aí também no Anime Awards Brasil.
Esse é um daqueles animes que tive de caráter, né? Tipo, tem gente que vai gostar da Chisato, tipo o Renan. E tem gente que vai gostar da Taki, né? Tipo eu. Né?
Eu também sou Taki, né? Time Chisato.
Eu amo essa linha mesmo. Otaku que ela sempre existe, né? Tipo, qual que é a sua wife? Mas, Augusta, vai. Agora você vai ter que falar, meu nosso data sim. Povo aí. O Bleach.
É verdade, né?
Vai, fala de Bleach.
Burichis. Sei nem quem sem
quem,
né? Como é que ela ficou? É Bleach, a Thousand...
Thousand Year
Thousand
War.
Year, Thousand Year Blood War.
Ela é defensora, entre aspas, de Bleach, porque não existe defensora de Bleach, mas eles assistem... É, existe, mas tipo, eles sempre têm umas ressalvas, tá ligado? Entende? Tipo, eles têm... É?
Não.
Não.
O que a gente tá passando no Anime Awards Brasil.
Tem gente que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, velho. Tipo, Gustavo.
É porque é o seguinte.
As pessoas acham que a gente tem hate contra a Bleach.
Eu, pessoalmente,
não,
eu
deve
amei
tá boa,
essa temporada
né?
de Bleach. Foi linda, foi incrível. Foi eu achei assim, eu não sou nenhum expert em animação, mas eu achei bem animado.
É linda.
Eu achei, tipo assim, incrível. Incrível. É. Cara, primeiro episódio, toca number one, você arrepia até os cabelinhos do fiofó, assim, sabe? Tipo, like é. É, é. E assim, cara, tem o dublador do Ichigo, o senhor do Ichigo, não esqueci o nome dele agora, mas, mano, ele grita Bankai, você também arrepia de novo os cabelinhos. Bankai!
É tipo, ele sabe o que tá fazendo.
Minha alma.
Não, é tipo, o Bleach voltou, velho. Não, mano, ele grita Bankai e toca Soul Baby lá, e assim, pô, arrepia.
É,
mais da hora que tem, é o mais legal.
Todo o estilo, todo drip tá ali, foi bem incrível, sabe? E acho que foi uma boa volta. E eu fiquei muito triste, eu confesso, que ele só tá no Anime Awards Brasil em uma categoria, que é de melhor storyboard. E eu acho que ele poderia estar em mais, mas é que, como a gente tá falando aqui, teve tanto anime bom... E que
foi infeliz, porque ele veio num ano com muita coisa nova.
É, ele veio num ano que ofuscou ele, coitado.
Então, mas eu acho interessante o Bleach, porque ele representa muito bem o que eu gosto em Shonen, que é tipo, a gente fica aqui criticando o roteiro, criticando um monte de coisa, ele é cheio de plano, sou bem.
Quebra tudo, né? Tipo assim,
e a gente não liga. perfeito.
É isso. O resto, esse é o mesmo sentimento problema. Que eu tenho com o Martel, tá ligado? É tipo assim, ah, lindo, nossa, não, mas esse é roteiro aí. Foda-se, eu amo.
É perfeito. Demais. É incrível.
Bom, avançando aqui um pouco mais a nossa listita, a gente tem aqui. É, então, tem algumas coisas que elas são, tipo, Tomodachi Game, eu não vi, entendeu? Eu não faço ideia.
O Isekai que você reencarna como uma espada.
Tipo, é aquela coisa. Mas o Gundam pegou geral aqui.
Uhum.
É, exato.
Sim, mas o Gundam a gente vai fazer um podcast.
É, Gundam a gente fala um pouco mais, vai ter um podcast sobre Gundam, mas eu queria destacar aqui, tipo, aquilo. Mano, eu nunca tinha visto Gundam na minha vida, mas eu vi tanta gente comentando no meu Twitter sobre esse anime que eu falei, ok, eu preciso ver. Aí eu vi a abertura e falei...
É bom, galera, é bom.
Caceta! Que anime bom! E aí, eu vi a história de... Tipo,
caralho, da hora, é isso, é as lésbicas futuristas. Então, caralho!
A gente teve muita lésbica nesse ano, velho. Foi ótimo, perfeito.
E assim, eu tô bem feliz porque eu queria que ele tivesse mais categorias. Fiquei triste porque eu acho que é o meu queridinho do coração. É Gundam, é um dos meus queridinhos. Eu acho que ele poderia estar mais no Mordes Brasil. Mas como eu disse, tá difícil. Esse
e agora você difícil, sente 2022. O que eu. Que eu sou uma pessoa que mas... não gosta de animes bons. Sente, toda vez que eu vejo no Anime Mordes, eu falo assim. Nenhum dos meus está aqui, tá ligado? Mas estamos aí.
Mas olha, Gundam, Witch from Mercury está concorrendo em seis. Teve seis indicações, né? Para melhor character design, teve melhor CGI, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor talento. Não, calma. Melhor anime de outono e. Melhor talento musical, né? Com maravilhosos Yoasobi tá incríveis. E.
Tá na.
Eu tô, não, tô maluco, tô viciadíssimo.
Cadelinha de Yoasobi.
Calma aí, Gustavo. Você não viu a opening de Oshinoko ainda, né?
Eu vi.
Ah, obrigado.
Eu não vi Oshinoko ainda, não tive a oportunidade de assistir.
Ok, ok.
Mas já vi e eu vi a opening.
Porque a opening de Oshinoko é ápice. É ápice, Yoasobi.
É, assim, cara, perfeito, perfeito. Eu tô muito feliz, quero até falar, dar essa felicidade, compartilhar essa felicidade aqui. Vou verdade, muito né? provavelmente ver um show do Yoasobi ao vivo no Japão.
Eu tô de tipo assim.
Enfim, é sobre
vencemos,
isso.
Vencemos, família.
Vencemos, vencemos, Brasil. Mas é isso, Gundam então tá concorrendo. Você que também gostou de Gundam, vá lá, vote no Mordes Brasil. Eu queria muito que Gundam levasse pelo menos os dois prêmios aí, só pro meu coração ficar quentinho.
Pois é.
Então, votem. É isso.
Seru, tu assistiu um pouco propaganda.
São dois filmes, isso? Um conta a história de um lado de cada personagem? Eu não assisti nenhum.
Não veio pra
bom,
cá.
Shingeki, né? Obviamente, teve season, Final Season Part 2. E aí vai ter Final Season
gente,
Part
2. Vamos lá, ó. Ó. A gente pode zoar tudo que a gente quiser. Né? Pode falar mal. Tá incrível. Continua muito, perfeito. Cara. Continua ótimo, tá?
Ah, mano.
Assim, é muito bom, cara.
Eu tenho meus problemas aqui com Attack on Titan.
Independente
é muito bom, cara. Olha, ele vai acabar e se ele continuar na mesma qualidade, ele vai ser o maior clássico da nossa geração.
Eu não tenho essa certeza, não. Eu acho, tipo, se ele
seguir o mangá no final,
ele seguir o mangá, ele vai ser talvez a maior decepção otaku.
Eu acho top, pelo menos é uma coisa, sabe? Tipo, eu acho que Shingeki tá na hora de acabar, entendeu? Então, tipo, já passou da hora de acabar, pra ser sincero. Então, eu quero muito ver o desfecho disso esse ano, mano. Quero muito ver, eu tô, tipo, muito animado.
Tá,
bom,
vamos lá.
Aqui foi o que eu perdi, hein, Saru, esse Made in Abyss. Eu podia só ver, mano.
Meu momento, Made in Abyss, né?
Made in Abyss, só que eu já vou falar uma coisa, que também teve gente reclamando. Como que não tem Made in Abyss? Gente, não veio pro Brasil.
Não
veio oficialmente. É isso. Reclama.
Pode reclamar de Attack on Titan, que não entrou agora.
Esse podcast não tem público, o Gusto já meteu. Reclama com o streaming, tá ligado?
Sim,
reclama com o streaming.
Pode reclamar. Reclama também, mas vamos lá. Isso aqui é importante falar. Existem três animes que eu acho que são os top, assim, né? Boat the Rock, Boat Sweep, Cyberpunk, Edgerunners e Made in Abyss. Made in Abyss sempre foi especial, sempre foi muito bom. Ele tem três filmes, né? Dois resumem a primeira season e um filme é uma segunda season. E esse é realmente a segunda temporada, que é Made in Abyss, a Cidade Dourada do Sol Escaldante. É a tradução,
Cidade
português
Dourada
não existe.
Cidade Dourada do Sol Escaldante, ok.
Sim. Eu não sei. Made in Abyss é interessante porque enquanto o Boat the Rock me deixa um sentimento muito bom quando eu acabo, né? E apesar de ter todas as suas coisas tristezinhas, seus gatilhos, Cyberpunk me deixa um sentimento mais triste, né? eu não sei o que diabos eu senti quando acabou o mês na vista, tá ligado? Ele...
É porque a primeira temporada é um pouco disso também, né? Vamos ser sinceros. Tipo, quando tu termina a primeira temporada, ela já é um sentimento meio... Que porra é essa, tá ligado?
Enquanto Bakemonogatari todo e a série, né, Monogatari, é o anime mais único que eu já vi em questão de direção e como ele funciona, Made in Abyss é o conceito de história mais único que eu já vi na minha vida. É, eles descem no abismo, ok, isso é simples, mas o jeito que as coisas funcionam no abismo, a regra do mundo não existe mais lá, é tudo diferente. As ideias, as coisas que acontecem, ele é um anime que te dá esperança num lugar de completo desespero e depois destrói essa esperança completamente.
É.
E no meio de tudo isso, ele tem uma beleza, ele tem uma gentileza, um amor no meio. E as protagonistas têm 12 anos.
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas o Made in Abyss é muito mais tua cara mesmo. Tipo, é bem tua cara, tipo, de depressão e tristeza que te faz bem, tá ligado?
É, porque ele é muito esperançoso, ele é muito lindo. A menina tá indo atrás da mãe, ela quer achar a mãe dela. É muito lindo, tá ligado? Mas... é muito triste. Eu nunca vi um anime tão trágico na minha vida. Nunca vi um anime tão trágico. É muito trágico, porque eles têm 12 anos. Tem um apoiador nosso, que é o Rodrigo. Ele, assim como eu, salvo Rodrigo, ele gosta de coisas muito deprê.
É.
Ele não vê Made in Abyss, porque deixa ele mal. Made in Abyss é muito trágico, mas também faz muito bem.
Esse é um que a Tati, por exemplo, eu não recomendaria nunca pra ela.
É tipo, muito triste, porque tem coisas... Tirando a parte trágica, esse anime é a cara da Tatiana total, assim, full,
sim, 100%. Sim, mas eu acho que ela não poderia assistir, sim, tá ligado?
Tipo, último
se tiver ponto... maus-tratos com animais, eu não vejo.
Não tem, na real. É porque, né, não tem mesmo, assim.
Nossa,
tem
é verdade, maus-tratos com animais não tem. Mas os humanos, eles estão bem...
Por exemplo, eu não vejo Jojo.
Não tem maus-tratos com animais, isso aí você pode ir muito de boa, tem maus-tratos com tudo o resto.
Tipo, não chega nem perto daquele vídeo do Discord.
Tatiana, tudo que eu posso dizer é, em Made in Abyss, a natureza prevalece, tá? Você pode ter certeza disso. Porque o ponto importante aqui é o seguinte, a trilha sonora é o que eu fico mais bolado de não ganhar, não poder ser indicado ao Awards, porque o que é a trilha musical desse anime é inacreditável, assim. Eu choro ouvindo ela sem ver o anime. Tipo, ela é bizarra. Ela é muito, muito linda. O cara que fez é australiano, o Kevin Penkin. Ele é australiano. Ele é muito bom. Nossa. Cara, esse anime é especial. Eu fico muito bolado que ele não pode participar, porque ele ganharia se ele não fosse uma segunda temporada. Tipo, é real, real. Real incrível. É,
infelizmente, isso acontece. Tem muitos animes, né, que infelizmente não acabam podendo entrar na nossa premiação por conta disso. A gente ainda não consegue ter acesso a todos os animes, mas eu fico feliz que a gente consegue ter acesso a bastante animes, que a gente já falou de muitos animes até agora, né?
Uhum.
Acho que os principais,
sim, assim, os principais já
muitos
foram,
animes de 2022 que são importantes, assim, e tal, mas que acho que os principais aqui, os mais marcantes, a gente acabou comentando. Mas é isso, a gente já tem acesso a muita coisa, mas ainda não tem acesso a tudo, né? Algumas coisas, infelizmente, acabam... falhando, né, de ter, a gente ter acesso, não chegou muito bem pra gente, tipo um streaming que não tem aqui no Brasil, ou então nenhum streaming daqui resolveu trazer, é complexo.
É, sim, sendo sincero, acho que a gente vai precisar de dois casts pra falar do ano inteiro.
Talvez até mais, amiga, porque
a lista... Porque teve muita coisa.
Eu fiz aqui, gente, um compiladinho de coisas que eu vi aqui que são importantes. Eu joguei aqui, enquanto vocês estavam conversando, o Renan já foi aqui indo atrás de algumas coisas que são importantes a gente relembrar e que são importantes. Primeiro, o anime do My Rent a Girlfriend, onde todas elas são crianças. Brincadeira, é uma merda.
O quê?
Um anime do My Rent a Girlfriend, Minha Namorada de Aluguel, só que todas elas são crianças no... É bem estranho.
Isso existiu?
Isso existiu.
Meu Deus!
Isso é muito errado, isso é bem errado, é bem torto. E eu descobri agora que isso existiu também, por isso que eu fiquei um pouco... Mas, cara, teve Sasaki Tomiano esse ano, tá ligado? Tipo, que a galera gostou muito, formou uma comunidade muito forte aqui no Brasil, principalmente, em cima desse anime, sabe? Então, tipo, sim, principalmente a galera do BL, obviamente, né, e tal.
E tá indicado em algumas categorias.
Pois é, um que foi um dos que eu senti que a galera até esqueceu foi o Yurutsei Yatsura, tá ligado? Que saiu no ano de 2022 e a galera... Ele foi, acho que, consumido pelo tanto de coisa nova.
Não, e porque ele não veio oficialmente.
Foi anunciado no High Dive.
É uma das minhas tristezas, porque é um dos animes que eu curti muito no passado.
Eu assisti também, muito bom.
Infelizmente, é isso. Ele não conseguiu.
É igual o Make. Pra mim, seria a melhor abertura do ano passado, mas...
Falei pro Make foi muito bom. Eu só tenho um que eu quero comentar. Lente pra Falei pro Make, que eu acho muito bom.
Eu tenho mais algumas coisas, eu posso deixar os
palavras
por último? Porque aí tem algumas coisinhas aqui que eu já tô terminando. Porque a Tati assistiu um aqui... Que é o Termae Romae no Vae. Você lembra desse Sekai?
Um dos meus animes favoritos do ano passado.
Eu lembro que tu comentou, por isso que eu queria trazer ele, que eu lembro que tu comentou que tava muito feliz com ele.
Então, gosto muito dele.
Mas o Seru tem mais uma coisa que eu puxei de ti, que é o The First Slam Dunk, tá? Aquele filme, se não me engano, que é do Slam Dunk, se não me engano, que era o do... do com as animação muito, pica, tá ligado? O Slam Dunk com animação pica.
Não.
Não? Tu não viu?
Não, muito, não muito legal, não.
Não? É? Triste?
Tem muito 3D.
Pô, que pena, mano. Porque eu achei que tu tinha gostado.
E não é o 3D do Sujo Orange, infelizmente.
É, então, é isso aí. E é isso que eu tinha... Não. Aqui tem a última coisa aqui que eu tinha pegado aqui, que é o Hataraku Maousama, segunda temporada, e aí eu fiquei bem
existiu,
feliz.
Né? Eu vou só fazer só que temos alguns adentros, só colocar alguns adentros que eu achei muito legal também, que é o Kotaro vai morar sozinho.
Sim!
Que esse anime... Assim,
ele
é aquilo.
Ele foi ótimo, tu viu
ele
isso?
É fraquinho, ele foi muito fraco de animação, mas muito bom de roteiro, de...
Foi necessário, né?
Ele é muito bom. Esse anime, assim, eu sonho pela continuação dele. Não sei se vai
Augusta, ter. Não só isso. Esse, que é muito fofinho, mas...
Tem live action.
É? De Kotaro?
Sim, na Netflix.
Caraca.
Tem já?
Nossa,
preciso ver. É isso.
Mas, ô, o Seru, cara, você não lembrou, mas foi o começo de uma coisa, que é o Birdwing. Tá, que é uma comunidade unida aí do Birdwing, do anime das gostosas de golfe.
Lésbicas de golfe.
Lésbicas de golfe, ok.
Oh, esse anime é muito bom.
As gatas.
Outro anime também que eu ia destacar, que eu preciso falar, é o Dance Dance Dansur, que muito bom,
diferentão.
Eu tô,
tá vendo do lado aí?
Eu tinha visto um pedaço dele e não tinha terminado, agora tô voltando pra ver dublado, tô começando a rever de novo e, cara, é lindo, o traço é lindo, é lindo. E destacar um pouco dos filmes também que a gente teve. Eu queria listar aqui os 6 filmes indicados, porque foi bom ter esses filmes aqui de volta. É a categoria que a gente teve, Retornando no Anime Awards Brasil. A gente tá aí no Anime Awards Brasil concorrendo ao melhor filme de anime, Belly, que foi uma questão aí, mas enfim, foi muito comentado. Dragon Ball Super Super Hero, que Dragon Ball teve aqui esse ano, foi a volta. Foi um filme muito descompromissado, que assim, não acho que é o melhor filme de Dragon Ball, mas é um filme que me divertiu bastante. Drifting Home, que rolou também. O filme de Ojitax, né? Ojitax in the Woods. One Piece Filme Red, que tipo...
Mano, tem tanta coisa. Como que a gente conseguiu tanta coisa?
E Sword Art Online progressivo.
Inclusive, vai ser um novo filme de Art Online aqui no Brasil.
Que anunciaram. A Crunchyroll anunciou recentemente. Agora em maio, dia 25 de maio, vai ter o
próximo. Eu recebi a seguinte mensagem hoje. Renan, nunca acaba? Aí eu falei, nunca acaba.
A felicidade da nossa amiga Sayuri nunca
acaba. É verdade, né?
Tem dinheiro, isso aí
não vai acabar. A Sayuri, o Serum me deu uma definição muito boa. Ela não gosta online, ela gosta da Asuna.
É isso.
É verdade.
Tá errada.
E a gente também teve tanto filme que não deu pra colocar todos os filmes. Tipo, a gente teve também o filme de Jujutsu Kaisen, que infelizmente não acabou entrando não foi indicado, mas fica aí a menção.
Mano, tem 3 animes, Tati, que a gente esqueceu completamente. Desculpa, mas termina, eu acho.
Eu ia justamente fazer as minhas menções, mas se você quiser...
Vai, não, joga. Fazer. Talvez as suas menções, as mesmas que eu
separei. Love After World Domination.
Sim!
Dei check na minha primeira.
Eu acho que, Love After World Domination tá concorrendo em 2 categorias. Melhor romance do Anime Awards Brasil e melhor performance em voz original. Com a Ikumi Hasegawa, que faz a Desumi Magahara.
E assim, não é, tipo, tá aqui no Anilist, mas eu não considero um anime, porque é baseado numa webcomic sul-coreana, e também a animação, ela é muito mais, sei lá, americanizada do que de anime. Mas eu queria indicar aqui Look Is Me, é da Netflix e foi do ano passado. E, pô, cara, a história é bem interessante,
assim.
É bem
coreana a estética, né? Tipo,
meio... É do Webtoon, assim, é uma história muito famosa do Webtoon e eu queria indicar pra vocês, então fica aqui os meus OBS.
Eu tenho o meu.
E, ó, queria também fazer um shout-out pro Do It Yourself, os meus queridinhos
Yashkei.
Também o The Aimon, que fala sobre doces caseiros. Nossa, e também... O anime que é The Raven of the Inner Palace, que pra mim tem um dos encerramentos mais bonitos de anime ever. Infelizmente acabou não entrando, mas fica aqui no meu coração.
Eu lembrei da minha cartilista, porque a gente falou de Slow Loop no último cast.
Ah, sim.
Tá aí também, foi ano passado. Né?
Sério, gente, muito anime.
Eu tenho um anime só.
Vai, você não faz.
Ele não é nem muito bom, mas eu gosto muito dele. Ele é o Fufu Ijou Koibitomiman, né? Que é o More Than a Married Couple, But Not More Than Lovers. Ele é um anime de troca de casal, né? E ele é o anime de comédia romântica ecchi, degenerado, com uma tsundere de cabelo rosa, que tem uma engine incrível. Ele é muito bom. É o tipo de anime que eu gosto. Que, assim, que eu vejo, eu falo, gente, é o Domestic Girlfriend desse ano. Ele é muito bom.
Eu quero fazer
ele
uma recomendação divertida pra vocês. Agora que eu peguei e abri o Anilist assim também, tipo, eu fui lá embaixo na lista. Eu tô, tipo, muito lá embaixo. E aí tu acaba encontrando muitas coisas específicas, assim, que eu achei que, por exemplo, provavelmente nunca a gente ia ver. O Anilist, ele tem tudo, literalmente tudo, assim. E tem umas coisas de Pokémon aqui, sabe? Umas músicas específicas que lançaram.
Tem coisa de VTuber.
É, tipo...
coisas da Ado, tipo, a... One Piece Film Red.
Esses dois de Pokémon, clipes animados. Foi esse A Ripple in Time e It Will Be Fine. Eu achei bem bonitinhas as artes, tipo, nem faço ideia do que é esse negócio, mas eu achei legal.
Como que, é
tipo,
A Ripple?
A Ripple in Time e It Will Be Fine. O A Ripple in Time é Daniel Arsham e Pokémon Collaborative Animation.
Ah, deixa eu falar sobre isso. Fala. Então, já que você puxou, porque
isso é uma animação, foi, de fato.
Anime. Né? É, o que aconteceu? É, houve uma exposição, Daniel Arsham, deixa eu
confirmar aqui.
Arsham,
Daniel Arsham.
Arsham, que ele é um artista, que ele fez uma exposição sobre Pokémon, onde essas exposições onde são Pokémon esculpidos em pedras, e aí eles têm partes dessas esculturas que estão corrompidas, e você vê o interior das esculturas, tem pedras preciosas,
uma coisa Discord meio... pra vocês
verem, é uma forma muito bonita. Depois pesquisem aí, Daniel Arsham Pokémon, é fácil de achar. E para promover essa exposição, eles lançaram um teaser muito curto. Ele é uma animação de 4 ou 5 minutos em que usaram o traço clássico original do anime Pokémon. E é uma cena em que o Ash está lutando uma batalha contra um personagem inspirado no Daniel Arsham.
Ah.
O Celebi aparece no meio dessa batalha. Nossa. Ou uma viagem no tempo, e o Ash e o Pikachu... eles vão parar num mundo meio pós-apocalíptico, que é com esculturas do Daniel Arsham. Nossa,
é lindo isso aqui, cara. Monte aqui no
nível. E é muito bonito a animação como um todo. E é um mundo meio pós-apocalíptico, com a floresta tomando conta das coisas. E as estátuas, assim. É bem da hora mesmo.
Olha esse último que eu mandei aí, gostou do Red, né?
Da hora.
Sim, do Red, esse eu acho que é fã, é fan.
Deve ser, mas tá? É bonito anyway.
Mas é o mesmo esquema, é o mesmo esquema.
Cara, muito legal, muito legal. Gostei
bem
muito.
Bem legal.
Pokémon faz essas doideiras, né?
É, cara, as melhores animações de Pokémon são os spin-offs, enfim. E esse aqui do It Will Be Fine, que você tava citando,
uma
é
música,
um clipe que saiu, que era a música... que a Megumi Toyoguchi, que faz que dubla a Dawn, né, que é a... como é o nome japonês da Dawn? É a Hikari, lá no Japão. Eles fizeram uma homenagem, fizeram, tipo, um videozinho medley com algumas músicas que ela sempre cantou na série. Então, assim, é bem de boas, mas pra quem é fã, foi especial. Então, já que você puxou, você me deu esse espaço aqui...
Não, é, porque a gente não falou de Pokémon hoje, pô. Tem aí, tinha umas coisas mesmo aí que lançou, tá ligado? Maneirinho.
É isso, e finalizou, né?
É, exatamente, é isso aí. É isso, gente.
Ash se aposentou.
O Ash se aposentou. Grande dia, galerinha. Temos mais alguma coisa a finalizar? Por mim, assim, a gente já...
É isso. Nem tem indicação
de... Não, pelo amor de Deus.
Hoje aí, Janine, pelo amor de Deus.
Mas faça esse
exercício. O que eu vou indicar pra vocês é votar no Animal Hearts Brasil.
Sim.
Vá lá votar nos seus favoritos, porque... é você que decidem, é isso aí. Porque, mas o voto popular
decide. Funciona, coisa, gente. Funciona.
Vai lá. Vai lá e vota. E, como eu falei, as votações estão hiper acirradas. Qualquer voto a mais vai contar. Então, vão lá, vocês têm até o dia 22 de maio. Não perde tempo.
É isso aí, galerinha. É isso. Ó, fica a dica aí. Façam isso aí. Coloca, tipo, ano 2021, 2020. É mó divertidinho ver tudo que lançou nessas paradas aí. Tá bem maneiro. É isso, galera. Falou. Até sexta-feira.
Falou. Tchau.